Boa noite, senhores vereadores, senhoras secretários, senhor secretário Eugênio, Gilcinei.
Boa noite.
Todos bem-vindos para essa sessão. Declaro aberta a 57ª sessão de audiência pública realizada pelos poderes legislativo e executivo do município de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Nos lares trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos dirigir todos as ordens. Cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
O Cinei vai fazer a leitura da ata da 56ª sessão de audiência pública realizada aos 20 dias do mês de maio de 2019 no plenário da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Por favor, Cinei.
Ata da 56ª sessão de audiência pública realizada pelos poderes executivo e legislativo do município de Coronel Xavier Chaves aos 20 dias do mês de maio de 2019, no plenário do Legislativo Municipal. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cleber Kitiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins da Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Gilcinei Chaves, Aparecida Fátima de Almeida Rezende, Maura Chaves Souza Pinto, Viviane Assunção Rezende, Joelma Conceição Rezende, Eliane Geraldo Longate Pinto e Eugênio José dos Santos. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 40 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 55ª sessão de audiência pública realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, no plenário do Legislativo Municipal. Em seguida, o presidente informou a finalidade da realização dessa audiência pública, conforme o parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Iniciando a ordem do dia, foi entregue aos vereadores presentes cópia dos relatórios das atividades dos setores de contabilidade e obras referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Em seguida, a secretária municipal de Assistência Social, Maura Chaves Souza Pinto, apresentou o relatório de atividades sobre o período de janeiro a abril de 2019. Seguindo a palavra, a secretária municipal de saúde, Joelma Conceição Rezende, apresentou o relatório com as principais atividades desenvolvidas pelo setor de saúde no primeiro quadrimestre de 2019. Seguindo os trabalhos, a secretária municipal de agricultura e desenvolvimento econômico e meio ambiente, Viviane Assunção Rezende, apresentou o relatório das atividades sobre o período de janeiro a abril de 2019. Na sequência, a secretária municipal de educação, Priscila Fátima de Almeida Rezende, fez a apresentação de relatório de atividades desenvolvidas pelo setor de educação referente ao primeiro quadrimestre de 2019. A seguir, a secretária municipal de esporte, cultura, lazer e turismo, Eliane Geraldo Longate Pinto, apresentou o relatório de atividades desenvolvidas de janeiro a abril no presente exercício. Também foi apresentado relatório de atividades e balancete da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves sobre o período de janeiro a abril de 2019, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 306. Finalizando os trabalhos, o presidente fez convite para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a audiência pública às 21 horas e 2 minutos de 20 de maio de 2019.
Alguma retificação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Foram convocados para essa audiência pública os secretários: Aparecida Fátima de Almeida Rezende, secretária de Educação; Joelma Conceição Rezende, secretária de Saúde; Eugênio José dos Santos, setor de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Viviane Assunção Rezende, secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Romil Cimeiro de Souza, secretário de Obras; Maura Chaz Souza Pinto, secretária municipal de Assistência Social; Juliana Pérez Milagres Souza, contadora municipal. Temos a justificativa de ausência do vereador Kleber. Vou estar lendo a justificativa. Justificativa de ausência do vereador Kleber Cristian Beraldo. Venho através deste dar ciência ao não comparecimento na audiência pública que será realizada hoje às 18h30. Venho há algum tempo cobrando mais detalhes nas prestações de contas e, infelizmente, pouca coisa foi mudada. Não sei o porquê, mas parece que existe uma certa resistência em elaborar uma prestação de contas mais detalhada e com valores, possibilitando o entendimento por parte dos vereadores e do público presente. Com isso, teremos mais produtividade nos trabalhos e estaremos buscando atender ainda mais o que manda o artigo 37 da Constituição Federal, 88, quando fala em publicidade e eficiência. Ao meu ver, a audiência pública é muito importante e não pode ser tratado como obrigação ou como um sacrifício, e sim a forma que a lei obriga para que os gestores possam mostrar as atividades desenvolvidas. Fiz uma análise de alguns relatórios que recebi em outras audiências de algumas secretárias e fiquei pasmo de perceber que basicamente só muda o período. Sendo assim, fica dispensada a minha presença. Já sei o que vou ouvir. Volto a chamar a atenção aos secretários em relação a mudanças na prestação de contas. Cansei de pedir e não ser ouvido. Sendo assim, me recuso a participar. Para a próxima audiência, vou enviar um requerimento aos secretários para saber se vai haver alguma mudança. Se forem feitas, terei prazer em participar. Para finalizar, gostaria de deixar claro que com isso seria um ganho para todos, inclusive para os secretários. Destaco aqui a apresentação da contadora na última audiência pública, que ela esteve presente. Conseguiu de forma rápida e objetiva mostrar os trabalhos. Gostaria aqui de demonstrar como poderemos ter eficiência nos trabalhos. Basta fazer uma análise na prestação de contas que é apresentada ao Conselho de Saúde de forma direta e objetiva, prestando contas e com os respectivos valores. Kleber Cristi Beraldo, vereador. Ofício 46 2019. Secretário Municipal de Assistência Social. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos venho através deste justificar a Vossa Excelência e demais vereadores a minha ausência na audiência pública do dia 16/9/2019. Informo que nesta data possuo um compromisso médico previamente agendado. Houve tentativa de remarcação deste compromisso para nova data, porém sem sucesso. Envio em anexo o relatório das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social durante este segundo quadrimestre do ano de 2019. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Anteciosamente, Maura Chaves Souza Pinto, Secretária Municipal de Assistência Social. Como já havia conversado com a Juliana e a Viviane pediu para fazer a sua apresentação primeiro, então fique à vontade, Viviane.
Boa noite a todos os vereadores e... Boa noite a todos os vereadores, presidente da Câmara e companheiros de trabalho. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa porque esse relatório ele realmente ficou um pouco a desejar, porque eu não consegui colocar fotos. Porque com a questão do ITR, eu não estou tendo tempo. É uma pessoa atrás da outra, está fazendo fila e eu não tive tempo de colocar as fotos. São muitas fotos, então eu tenho que selecionar e colocar no tamanho correto e demora muito. Então, eu não tive tempo. Fiquei até agora pouco e não consegui. Mas eu vou tentar passar mais ou menos... Foi realmente um resumo, porque a parte da exposição que aconteceu em julho, eu não coloquei nada, embora vocês recebam da sua prestação de contas, eu estaria repetindo as coisas. Eu acho que vocês têm acesso pela CEL que ela manda a prestação. Então, eu não coloquei também da coisas relacionadas à exposição. Por não ter tempo de pegar todos os dados direitinho e porque eu sei que a CEL encaminha para vocês. Eu coloquei a parceria com a CEL no período de maio a agosto, os 143 produtores atendidos, o número de horas trabalhadas de 30% a menos foi 1.285 horas e 48. Os trabalhos desenvolvidos é de acordo com o calendário agrícola da época, forrageira, transporte de silagem, grade, roçadeira, ensiladeira, lâmina, arado, gradão, transporte de esterco, de bambu, de água, transporte de madeira, espalhando calcário. O número de horas 100% gratuito, 133 horas e 12 minutos. Tirando entulho da rua, levando lixo na usina, puxando churumeira de água pelas ruas, transporte de feijão. Aí tem a parceria com a Play, que são os representantes da Play, maio, junho, julho e agosto, de 42 produtores, baixou para 38. A produção mensal em torno de 413 e 445 mil mil litros. É, produção diária de 13 mil a 14 mil. A menor produção de 13 e 12 litros. É, maior produção 1.083 a 1.311. O preço base variando entre 1,24, 1,33, 1,20 e 1,33. A alimentação da maioria é silagem de milho e a raça predominante holandesa. As reuniões do conselho, como todo mundo já sabe, acontecem todo mês. A gente teve os gastos com lanche. É, em junho a gente não teve a reunião, devido à proximidade com a exposição. A gente estava muito apertado, então o pessoal preferiu não ter a reunião. Participações em eventos e trabalhos realizados em maio. Reunião do PSF com a Dengue. É, a gente fez uma força-tarefa contra a Dengue, uma parceria com o pessoal da usina. A gente coletou dois caminhões na campanha, que era o bota-fora das coisas que estavam entulhando dentro de casa. É, reunião da feira livre na praça. A gente fez várias reuniões para tentar buscar um regulamento que regulamentasse a nossa feira. Então, a gente fez várias reuniões para essa confecção do regulamento, junto com a participação dos feirantes. Reunião do Conselho da Saúde, reunião do terceiro seminário de Moscou Chaves, reunião do CODEMA, reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, palestra do Conselho Tutelar em parceria com a Polícia Militar, reunião da exposição. Aí a gente faz cotação de boné, de coletes, das camisas, dos troféus, faixa para os animais. Aí entra a parte que o Nivaldo fazia, a emissão de CCIR, o ITR agora no mês de setembro, tem nota fiscal também, reunião do Conselho da Defesa Civil, seminário do Moscou Chaves, que aconteceu, campanha de castração, foram 49 animais castrados, 3 gatos e 46 cachorros. Em junho, participação da Semana do Meio Ambiente na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, reunião do Conselho da Saúde. Os conselhos, eu praticamente participo de quase todos os conselhos, então todo mês tem conselho, da saúde, da assistência, do CODEMA, da CMDRS, Defesa Civil, e mais alguns outros que eu não estou lembrando, mas... reunião da exposição, reunião na feira, na praça, a gente fez também várias reuniões para entrar no acordo. Inscrição, disposição das barracas, divisão de acordo com as categorias. Foram feitas... a gente abriu as inscrições, foram 25 pessoas inscritas para participar da feira. E a gente tinha disponível 9 barracas. Aí, de acordo com as inscrições, a gente dividiu as categorias, dividiu em categorias artesanato, bar, agroindústria. E foi dividido, a gente tentou, para alocar todo mundo, a gente tentou colocar de 2 a 3 pessoas, dependendo do segmento, em cada barraca. Para atender todo mundo, porque se as pessoas não concordassem em dividir as barracas, a gente ia ter que fazer um sorteio, quem ia para a barraca, quem não ia. Para dar oportunidade a todo mundo, a gente tentou dividir, colocar 2, 3 pessoas em cada barraca. Visita em propriedade rural para a liberação do SIM, para ovos caipira e doce de leite. Reunião do CODEMA, emissão de nota fiscal, emissão de cartão de produtor, seleção de barraqueiros para a exposição agropecuária, reunião da FEAN, GESOIS, no auditório da ANVER, que é relacionado aos resíduos sólidos urbanos, reunião da EMATER, todo ano a gente faz para ver o valor da terra nua, que é esse valor a gente usa para o cálculo do ITR, emissão de CCIR do INCRA, visita nas propriedades dos participantes da feira. Parceria com a Vigilância Sanitária. A gente visitou alguns produtores que mexem com queijo, que necessita de uma maior cuidado na manipulação, para a gente ver a forma que eles estão manipulando os alimentos, para a gente ter uma confiança maior nos produtos que a gente está oferecendo. Reunião do Conselho da Assistência Social, dia de campo da Emater, que é de Minas Artesanal, Blitz do Meio Ambiente, foi feito junto com a APA de São José, em parceria da Polícia Militar e o Grupo dos Verdinhos. A gente distribuiu árvores, o pessoal da APA de São José, da Casa da Serra em Prados, eles trouxeram mudas de frutíferas e arbustos e plantas para ornamentação também. E foi dividido, foi distribuído na rua para a conscientização do meio ambiente, não fazer queimadas. Reunião da feira, que a gente fez o decreto de regulamentação com contrato e confecção de crachás para todos os participantes. A gente fez também confecção de folder para divulgação da feira na praça, no período da exposição, porque a feira, a inauguração foi uma semana logo após a exposição. Para divulgar a feira, a gente fez esse folder para o pessoal tomar conhecimento. Em julho, a realização do 37º torneio leiteiro, 29ª exposição agropecuária e feira de artesanato folclore de Coronel Xavier Chaves. Reunião de inauguração da feira na praça, reunião de resíduos sólidos no Cigedas. O Cigedas dividiu os municípios em quatro polos. E aqui a gente ficou o polo de Coronel Rezende Costa e Lagoa Dourada. Então vai ter treinamentos para o pessoal da usina e vai ser separado de acordo com as cidades, porque às vezes tem cidade muito longe para deslocar, então eles colocaram cidades mais próximas. Confecção de rótulos para os feirantes, relatório trimestral da FEAM, reunião do CODEMA, visita no Riacho, área de aterramento, emissão de nota fiscal. Visita na PAC, reunião do Moscou Chaves, reunião da Jornada Mineira Culinária Local. A gente fez parceria com a Secretaria de Cultura do evento que teve da Jornada Mineira, que foi lá no COSNEC. Cotação de materiais para estufa. As meninas que foram selecionadas do projeto, elas estão planejando agora fazer uma estufa lá na usina para utilizar o material orgânico que é produzido lá. E as mudas que saírem de lá vai servir para fazer plantios na cidade também. O nosso objetivo é plantar mudas nativas. Emissão de CCR. Agosto. Apresentação do projeto final das alunas Clauane e Leila para os alunos da Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves. As meninas trabalharam no primeiro semestre, então foi proposto, quer dizer, no regulamento fala que elas têm que fazer uma apresentação final do que elas desenvolveram. Elas apresentaram para a escola no início de agosto as atividades que elas desenvolveram. A visita do Cigedas na Mina da Cachoeira, para ver a possibilidade de captação e encanamento de todo o percurso. Lá, a mina já vem com problema há bastante tempo, a qualidade da água não é boa, então a gente convidou o pessoal do Cigedas para ir lá visitar. O Gilson foi com a gente, o Chiquinho também. A gente foi até lá no olho da mina mesmo para ver a possibilidade de encanar aquela parte e melhorar a qualidade da água. Ele já foi liberado a autorização para mexer lá. A gente só está dependendo da autorização do dono do terreno. Como é que é o nome dele mesmo? Zezinho. A gente só está dependendo da autorização dele. Mas já foi autorizado, tem até 3 anos para fazer essa intervenção na mina para ver se melhora a qualidade da água. Reunião do Conselho de Assistência Social. Reunião da feira na praça. Acontece todo segundo sábado do mês. Só que a gente está percebendo que o pessoal ainda não sabe o que eles... se eles querem ser sábado, se é domingo, cada hora eles querem uma coisa. Então, a gente está tentando ajustar, mas foi decidido com o pessoal. Então, a gente não pode fazer muita coisa. A gente está fazendo a nossa parte, mas para ir para a feira são eles. Então, a gente vai ter que discutir mais um pouco sobre isso, porque eles querem mudar de horário, querem mudar de dia. Então, a gente está sem saber o que eles querem. Mas a gente vai tentar ajustar todo mundo no mesmo... Que todo mundo tenha as mesmas opiniões, porque cada um tem uma opinião e cada um quer de um jeito. Então, às vezes, fica meio complicado atender todo mundo. Mas esse sábado, todo segundo sábado do mês, foi definido por eles. A gente não interferiu em nada. Eles decidiram. Então, talvez ocorra alguma mudança para o próximo mês. A gente não sabe ainda. Curso no CIGEDAS, Unidade de Conservação. Reunião com o projeto Meio Ambiente. A escola foi selecionada para apresentar o projeto desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal na UFMG. É um programa que eles fazem para incentivar as escolas estaduais a desenvolverem projetos. E as meninas do projeto foram selecionadas para apresentar o projeto lá. Vai ser agora dia 19 e 20. Vocês estão convidados, se quiserem ir lá ver a apresentação das meninas. E vão ter premiações. Eu acho que elas têm grande chance de ganhar alguma coisa. Reunião do CODEMA, reunião nos Olhos d'Água, confecção de rótulos para os produtos da feira, visita com as alunas do projeto Jéssica e Sabrina na estufa do Cuca Fresca. É porque a gente está visitando algumas estufas para a gente ver qual que é melhor para a gente colocar lá na usina. Então, a gente foi lá para ver como que eles fazem, se seria o adequado para a gente e tudo. Depois, reunião de saúde e meio ambiente. O pessoal da saúde nos procurou para a gente fazer uma apresentação com o tema do meio ambiente e coleta seletiva para os alunos e pais da catequese. Então, a gente fez uma parceria com o PSF, a Vigilância também, que falou um pouco do mosquito da dengue, como que ele se reproduz, e a gente falou da importância da coleta seletiva. ITR, foram feitos 20 até então, em agosto. Caminhada de reconhecimento do Moscou Chaves, curso do SENAC, gestão gourmet, reunião com expositores do Moscou Chaves, emissão de CCIR, reunião do Conselho de Assistência Social, reunião do Conselho de Defesa Civil e participação na Conferência de Assistência Social. Relatório trimestral da FEAM, acompanhamento das visitas mensais do CIGEDAS. Aí já é a parte da usina, o que a gente faz lá na usina. Acompanhamento das visitas mensais do CIGEDAS, confecção de adesivos para as lixeiras na praça. Já até foi feito, mas o Macarrão falou que vai ter que colocar acho que uma placa, porque o adesivo não está grudando na madeira, ele está soltando. E o objetivo desse adesivo é que as pessoas não joguem lixo residencial na praça. Porque o que a gente vê, se o lixo não pega, o lixo deles, o caminhão não pega, eles pegam o lixo e jogam dentro do lixo de rua, né? Então, teoricamente, a hora que a pessoa passa para varrer, ela vai tirar o lixo. Infelizmente, funciona desse jeito. Mas a gente vai tentando, sempre. Confecção de adesivos para as lixeiras na praça. Relatório de vistorias do CIGEDAS na UTC. Normalmente, eles fazem visita uma vez por mês. Confecção dos adesivos para coleta seletiva produzidos pelos alunos do projeto Meio Ambiente. Eu deixei aí para vocês um para cada, um da zona rural e foi feito um da zona urbana. A gente está, as meninas junto com o Beto estão distribuindo os adesivos de porta em porta. A princípio, eles estão indo nas casas que estão tendo problema de lixo, que as pessoas ainda estão colocando lixo errado. Então, eles fizeram... O Beto acompanhou o caminhão um dia, fazendo todo o percurso e foi vendo aonde que o pessoal está colocando lixo errado. Aí ele tá com, ele anotou as casas do pessoal que está botando lixo errado, ou está trocando, ou está misturando mesmo. E ele está indo de porta em porta desse pessoal que ainda não aprendeu a separar e entregando o adesivo. Então a gente espera que com isso as pessoas se conscientizem. É, ele está explicando o verdadeiro... Por que que é essencial mandar separado o lixo. A gente teve também ali a reunião para melhorar a coleta de lixo nas entidades. Na Escola Municipal, Escola Estadual, Douradão e o Edivar, que são que tem um grande volume de lixo. Então, o que estava acontecendo? O dia que colhia lixo, o rejeito, na segunda-feira, aí ia junto também, embora separado, o pessoal, os lixos da escola, que é o reciclável. Então estava misturando, a hora que o caminhão virava lá, estava misturando do mesmo jeito. Então a gente optou por mudar. O caminhão passa, leva o lixo do dia. Aí mais tarde, depois que ele já pegou tudo, ele passa na escola, no supermercado e pega o reciclável. E leva, aí vai chegar lá, já foi triado, não vai misturar com o reciclável. E está dando certo, melhorou bastante essa questão. E esse mês passado, agora a gente teve muita visita de escolas lá na usina. Tiveram 2 dias com a escola de Ritápolis, teve escola de... Aureliano, e... Esses dias agora teve da Instituto Auxiliadora. O pessoal está vindo ver como que funciona, né, a usina. Aí depois ali tem os gastos com rejeito. Número de caçambas foi 2, variando aí as toneladas. E com o valor gasto, que inclui as toneladas mais a viagem da caçamba, que é R$ 1.643,75 a tonelada. Aí a gente teve o segundo leilão de recicláveis, que é com os Cigedas também. O que foi mandado a princípio deu R$ 4.822 das separações que são feitas. E depois, geralmente, quando eles pedem a lista do que é produzido, ainda demora quase um mês para sair a... Saiu o leilão, então dentro desse mês é produzido mais. Aí ele é vendido como excedente. Aí ficou como excedente mais R$ 1.776. Aí formando um total de R$ 6.598 de reciclável. Bom, era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.
Algum vereador? Bárbara?
Boa noite a todos. Boa noite, secretários. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, todos os secretários aqui presentes, pela fala do nosso colega ali, a justificativa deles. Não representa a gente, né? Então, para que vocês não saiam daqui com uma visão que os vereadores acham que a audiência pública é um monólogo. Só uma pessoa fala e a gente fica aqui só ouvindo. Eu acho que esse é um momento importante, porque a gente vai tirar nossas dúvidas e a gente vai saber realmente, né, o que vocês estão fazendo. É repetitivo? É porque é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é contínuo, né? Então, como qualquer outro trabalho. Então, eu achei assim até desrespeitoso com vocês. Então, eu peço desculpa. Eu não sei se os outros colegas também achou desrespeitoso, mas eu achei bem... Né? Porque é muito fácil a gente criticar aquilo que a gente não está presente. É o que a gente percebe muito aqui. Aí depois sai criticando porque não faz nada, não tem nada, mas no momento eu não estava aqui para perguntar, para tirar as dúvidas. Esse é o momento nosso de fiscalização. Então, eu acho que a audiência pública é fiscalização, né? É repetitivo, está falando a mesma coisa, mas em três meses a gente está sabendo o que vocês estão fazendo, tá? Eu só queria falar sobre esse panfletinho também. Porque, como eu sou da zona rural, é uma sugestão. Né? Porque o carro, ele passa ali na Invernada toda sexta-feira. Uhum. Só que ele não chega em todos os lugares. Acho que é de 15 em 15. Eu não sei se seria interessante aqui, né? Ou colocar todo mês para a gente o calendário, para saber qual que é a sexta-feira que ele passa ou não. Eu estou falando porque, como eu moro lá na Canela, eu nunca sei qual sexta-feira, que às vezes muda. E só uma sugestão para que fique claro para a gente a sexta-feira que passa lá na Canela. Porque eu sempre vim aqui, eu nunca consegui. Eu já pedi para mandarem para a gente. Aí, se pudesse, né, verificar direitinho quais sexta-feira. Eu sei que é uma sexta sim, uma sexta não. Aham. Mas às vezes muda. E até eu até tenho a sugestão de colocar no WhatsApp da internada. Passar para a... Porque a menina da saúde, ela tem, né? Então, aí todo mundo faz parte, só para saber a data direitinho que passa lá na...
Então, essa questão da zona rural, se a gente fosse explicar tudo, eu acho que ia ficar muito confuso para todo mundo, porque tem lugar que passa de 15 dias, tem lugar que passa, não é toda semana, tem umas variações. Então, se fosse colocar tudo, ia ficar muito complicado pro pessoal da zona rural. Mas, assim, o pessoal já está mais ou menos acostumado. Então, assim, a gente não tem muito problema, não. A gente já teve, já recebeu alguma reclamação lá no João Dutra. Porque eu acho que, não sei se mudou de funcionário, aí ele colocou num dia que não passou, aí ele ligou falando que não tinha passado, mas o dia de passar não era naquele dia, era na semana seguinte. Então rolou um pouquinho de confusão, mas no restante a gente não teve problema não, mas a gente pode tentar colocar. Eu não tenho o WhatsApp da Invernada, das localidades todas, eu não tenho.
É que os agentes de saúde, quase todos têm. Aí eu dei só uma sugestão para que usasse, assim, por mês, colocasse, entregasse a ela, não sei se pode, mas só para colocar na...
Uhum. Eu vou ver com o Beto essa questão.
Antônio?
Boa noite, vereadores. Boa noite, senhor secretário.
Boa noite.
Eu mesmo já fiz indicação aqui de cesta na praça, para coletar lixo. Porque muita gente vai. Usa qualquer coisa que está comendo, bebendo, não tem onde jogar. Joga não. Mas, infelizmente, o que eu vejo que não coloca aqui é a falta de formação que você falou do povo.
Uhum.
Na praça lá de casa tem duas cestas, na minha casa. Eu tenho o hábito de varrer a praça lá. Aquela praça lá, Garis vai lá à toa, mas eu que varro todo dia lá a praça. Então eu coleto, eu pego o lixo da praça, de varro da praça, coloco na sacolinha e te penduro lá. Mas quando eu vou colocar lá, já tem cesto, que não é dia de coleta, às vezes a Garis nem vai lá, o pessoal leva resto de carne, de coisa de frango, e fica mau cheiro. Quer dizer, o povo não está preparado aquela lixeira ali para colocar lixo de rua. Uhum. Não é lixo doméstico levar e colocar lá. Então eu vejo que a razão de não ter a cesta na praça, por falta de informação do povo. Inclusive tinha uma que vivia acontecendo e vocês eliminaram ela.
Exatamente.
Se o carro, o caminhão não pega, que não é dia do lixo, eles pegam, vai lá e colocam na cesta.
É, na verdade.
Então, um problema que a gente está vendo que é difícil de resolver. Agora, lixo misturado, o povo, infelizmente, ainda coloca na mesma embalagem, diz que não é dia de um e outro, o povo ainda coloca.
Então, a gente tenta, da melhor forma, explicar a importância da separação. Mas, assim, é muito difícil porque isso é cultural. Então, as pessoas... Ah, eu não vou separar porque os funcionários ficam à toa. Ah, eu não vou separar por isso ou por aquilo. Então, assim, acaba que... Um não quer fazer porque coloca a culpa no outro. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, não vai ter problema. A gente não tem problema. A qualidade do reciclável vai sair lá. Mas infelizmente tem gente que ainda está, não abriu a mente ainda, não percebeu que isso é uma tendência mundial. Se a gente não separar o lixo, daqui uns anos vai estar muito pior, até mesmo questão de água, porque o Leonardo mesmo me falou, a gente teve uma demanda de um corte de árvore ali numa casa ali na Vila Fátima, e é na beirada do córrego. Ele falou assim: olha, você não tem noção da sujeira que está lá, o pessoal joga tudo lá. Então, assim, é muito difícil se colocar na cabeça das pessoas. Eles querem resolver o problema deles, infelizmente. Não pegou o lixo deles, eles não querem botar o lixo para dentro e não querem colocar no outro dia. Então, assim, com os mais velhos é difícil, a gente tem que pegar com os pequenos, porque com o pessoal que já está meio viciado nas coisas, acha que é problema deles, então é complicado. Infelizmente, é complicado.
Eu quero deixar claro aqui, falando que eu tenho costume de varrer lá, não é que a Garis não vai lá, não, ela vai, mas é sempre eu vou na frente, não é culpando nada dela, não.
Não, essa questão do lixo, a gente...
Porque tem um hábito, né, de casa, aí eu já saio na praça e já lavo, então não... Não é dizer que a garis não varre, que a garis não varre, né, não.
Essa é uma das questões que o senhor falou, mas o Beto, o dia que ele acompanhou o caminhão, ele acompanhou uma semana. Ele acompanhou, a pessoa não levava, ficava para trás. Esperava o caminhão sair, eles iam colocava lá na outra rua, na esquina da outra rua. Tipo assim, o lixo não é meu, alguém colocou aí. Então, assim, é difícil. Lidar com o povo é difícil, complicado.
Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho. Tem uma evolução aí bacana de o Beto acompanhar, sabe, o lixo em uma semana. Com isso, acho que as pessoas vão aprender, porque geralmente as pessoas reclamam muito porque deixam o lixo para trás e às vezes o lixo está errado. Então, como o Beto fez esse trabalho aí, acho que vai ter um pouquinho de consciência. Na praça ali do campo, por exemplo, uma vez eu tipo, tirou uma galinha de dentro daquele lixo que estava lá com mau cheiro. Então, assim, o pessoal reclama, o pessoal cobra, mas a população tem que ajudar, sabe? Uhum. O segredo de a gente ter uma cidade melhor é cada um fazer a sua parte, e às vezes não faz. Então, obrigado, desde já.
Mais algum vereador? Não. Obrigado, Viviane, a gente agradece.
Tá, eu já tinha conversado com o Edson, é porque eu não estou muito bem hoje, vocês me dão licença de sair mais cedo. Obrigada.
Próxima é a Juliana.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, os vereadores e aos colegas aqui presentes. Hoje vou apresentar para vocês os dados contábeis relativos ao segundo quadrimestre de 2019. No início aí eu vou apresentar as metas fiscais. A gente previu no... A gente previu no orçamento, quando a gente foi realizar o orçamento para 2019, uma meta de arrecadação até esse quadrimestre de 12.619.000. A arrecadação realizada foi de 9.519.973. A arrecadação menor que o previsto foi de R$ 3.099.292. Aqui eu vou apresentar para vocês o detalhamento das receitas que foram arrecadadas. Impostos e taxas, a gente arrecadou R$ 412.359. Fundo de participação dos municípios, R$ 6.350.565, correspondendo aí a 54% da arrecadação total. Logo abaixo a gente tem a contribuição ao Fundeb de R$ 1.195.076. A compensação financeira de exploração de recursos minerais é uma receita que eu costumava não destacar, mas devido à relevância financeira que ela teve neste ano, eu resolvi incluí-la
E é uma receita que deve ser revertida em benefício da comunidade local, infraestrutura, saúde, educação, qualidade ambiental. Emendas parlamentares 177.333. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 1.671.486. A contribuição ao Fundeb 334.297. Imposto sobre propriedade de veículos automotores 190.478. A dedução ao Fundeb 38.095. A contribuição ao Fundeb 38.095. O Fundeb, arrecadação, R$ 890.891. Convênios, R$ 88.062. Serviço de saúde, R$ 184.658. Outras receitas, R$ 529.213. Contribuição ao Fundeb, R$ 4.321. Totalizando aí a arrecadação total do município até agosto, R$ 9.519.973. Aqui é o detalhamento das despesas, né, gerais do município, com pessoal e encargos sociais. Foi arrecadado R$ 4.335.395. Né, uma despesa que corresponde aí a 55% da despesa total do município. Em material de consumo, a despesa foi de R$ 522.267. Serviço de consultoria, R$ 29.125. Energia elétrica, R$ 160.701. Telecomunicações, R$ 21.150. Demais serviços de terceiros, R$ 953.759. Auxílio alimentação, R$ 179.410. Sentenças judiciais, R$ 129.540. Transferências correntes à AMM, a Play, Arcel, Coroense, CNM, corresponde a R$ 512.020. As demais transferências, Emater, Siger, do Ciser, R$ 268.039. Investimentos, o que corresponde à aquisição de equipamentos, imóveis, maquinário, R$ 273.744. Outras despesas, R$ 384.362. Totalizando a despesa geral do município de R$ 7.769.517. Demonstrativo dos gastos com ensino. O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicaram 25% da receita resultante dos impostos e transferências em educação. Nós tivemos por base aí a receita de impostos R$ 8.570.340. O mínimo a ser aplicado, que é 25%, corresponde a R$ 2.142.000. O município aplicou até então R$ 2.114.000, né, que corresponde à despesa liquidada acrescida da dedução da formação do Fundeb, que também computa nesse índice. O município aí está com um déficit de R$ 28.071 e ele vai ter que atingir os 25% até finalizar o ano para atingir a meta da legislação. Demonstrativo agora da aplicação do ensino. Com o pessoal foi gasto R$ 362.695, corresponde aí 66% dos gastos totais. Encargos sociais, R$ 82.619. Diária, 170. Material de consumo, R$ 21.139. Serviço de consultoria, R$ 10.500. Energia elétrica, R$ 8.583. Serviços de água, R$ 3.253. Telecomunicações, R$ 1.074. Internet, R$ 1.736. Serviço de empresa, R$ 8.750. Combustível, peças, R$ 1.180. Outros serviços, R$ 39.240. Equipamento material permanente, R$ 1.782. Totalizando aí os R$ 542.000 de gastos, com mais a dedução para a formação do Fundeb, R$ 1.571.789. Aqui é o demonstrativo do Fundeb. O município contribui com 20% de algumas receitas que ele arrecada, e no momento em que essas receitas são creditadas, né, já é feita a dedução de 20% e para a formação desse fundo. E após a formação desse fundo, eles redistribuem essa receita, analisando, né, o número de alunos inscritos na pensão básica. O município aqui, ele contribuiu com R$ 1.571.789. E a receita que foi retornada para o município foi R$ 890.891. Então, ele contribuiu a maior, R$ 680.898. O rendimento de aplicação dos recursos foi de R$ 5.132. Agora, o demonstrativo da aplicação desses recursos é em folha de magistério, né, que é o pagamento pessoal que atua diretamente na sala de aula, foi de R$ 604.437, correspondendo aí a 92% da despesa total. Em outras despesas do ensino, né, que deve atingir até 40%, foi de R$ 49.165. Agora, demonstrativo de aplicação em saúde. A emenda constitucional 29 de 2000 estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão 15% da receita resultante dos impostos e transferências em saúde. A receita de impostos e transferências foi de R$ 8.195.157. Contando que aí não entra aquela cota parte de 1% do FPM do mês de julho. O mínimo a ser aplicado, então, que é de 15%, seria R$ 1.229.273. O valor aplicado foi de R$ 1.837.035. Agora aí o demonstrativo de recursos destinados à saúde. Isso aí é o valor total de receita que foi destinada para aplicação em saúde. Na emenda parlamentar, nós tivemos aí R$ 177.333, PAB R$ 64.605, PSF R$ 42.452, o Programa de Agente Comunitário de Saúde R$ 70.000, Vigilância em Saúde R$ 15.718, Assistência farmacêutica, R$ 12.874. Receita de impostos, R$ 1.812.670. Transferência de recursos dos estados, R$ 7.600. Outras receitas, R$ 21.323. Totalizando aí a receita alocada, R$ 2.224.579. Agora, detalhando aí os gastos gerais da saúde, despesas com pessoal e encargos, R$ 1.385.352, que corresponde a 65% da despesa total da saúde. Material de consumo, R$ 54.407, medicamentos, R$ 130.181, locação de imóveis, R$ 11.245, locação de máquinas e equipamentos, R$ 12.602, energia elétrica, R$ 5.046, serviço de telecomunicações, R$ 1.345, outros serviços de terceiros, R$ 447.302, investimentos, R$ 11.937, outras despesas, R$ 55.677, totalizando aí as despesas da saúde, de um modo geral, R$ 2.115.098. Agora, demonstrativo dos gastos com pessoal, a gente utiliza como parâmetro a receita corrente líquida dos últimos 12 meses que foi aí de R$13.127.994. Né? O executivo, ele tem um limite máximo de gastos com pessoal de 54%. O gasto total aí foi de R$6.759.362, que corresponde aí a 51,49%, discriminando aí nativos e pensionistas, corresponde a R$140.736, percentual de 1,07%. Pessoal ativo e agentes políticos, R$6.618.626, corresponde aí a 50,42%. Então, a gente está dentro do limite ainda autorizado pelo tribunal. Aqui eu fiz elaborei um relatório comparativo da suplementação, porque a lei orçamentária, ela autoriza que a gente realize suplementações de até 30% do valor do orçamento. O valor autorizado para a gente por meio de decreto é R$5.402.286. Né, até agora a gente suplementou R$1.562.206, que corresponde a 8,68% dos 30% que a gente tem autorizado. Se a gente comparar com o ano passado, nesse período, a gente já havia suplementado 21,65%. Então, a gente ainda tem aí uma margem de 21,32% de autorizado a suplementar. Acredito que esse ano a gente consiga finalizar dentro do que foi autorizado no orçamento. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão.
Algum vereador? Tem alguma dúvida?
Eu só queria tirar uma dúvida em relação a aquela receita da saúde, os impostos. Eu acho que se voltar 3, o outro.
O percentual?
Não, que tinha um imposto.
A receita de impostos?
Na área de saúde, que era como receita receber.
Só um minutinho que eu vou entrar.
Acho que foi 3 antes desse dele.
Seria esse aí? Receita de impostos?
Isso. Esse imposto sai da onde? Esse aí é.
Então, isso aí é a destinação que a gente faz. Que a gente tem que fazer aquele gasto de no mínimo 15% na saúde. Então, esses R$1.812.000 foi destinado. Toda receita, arrecadação, você destina um percentual para estar atingindo esse limite de 15%.
Obrigada. Seu Antônio?
Parabéns, que é um trabalho muito complicado esse seu. Mas eu gostaria muito que desse trabalho seu passasse uma via pra gente. Passar a
uma
via.
Uma cópia.
Na verdade eu tirei só uma cópia porque.
Eu percebi que você que está fazendo a era da economia, vocês estão fazendo economia, né? Mas esse aí é muito número, a gente.
Então,
é bom a gente ter para a gente.
Né? Não, eu encaminho para vocês depois, eu deixo que eu assinei, tá bom?
Ótimo. Obrigado. Tira.
Só um instante. Juliana, foi pedido, né? Eu fiz o ofício ao secretário que fizesse só uma cópia até para estar economizando, mas em aberto, cada vereador que precisar, está arquivado aqui na Câmara. Não precisa de você fazer outro Jucinei, tira a cópia aqui e passa para o seu Antônio. E o vereador que precisar também pode solicitar com o Jucinei aqui. Mais algum vereador? Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela
presença.
Próximo secretário, fica à vontade aí, vocês que escolhem.
prezados vereadores, meus colegas aí de trabalho, boa noite a todos.
Boa noite.
Justificando o ofício, né? Eu acho que eu nunca me opus a frequentar nenhuma audiência pública. Quando eu pude estar aqui sem ato registrado, sempre estive presente. Agradeço aí as palavras da Bárbara, que eu acho que realmente foi um pouco pesado para nós, né, gente? Porque todos nós aqui trabalhamos o dia todo. No dia de audiência, a gente trabalha de 11 a quase 12 horas, né? Porque eu realmente estava o dia todo na prefeitura e estive aqui, que eu acho que é um compromisso que a gente tem com vocês. E também sempre me coloquei à disposição. Quando alguma coisa não ficar bem apresentado aqui, pode me procurar, estou à disposição na prefeitura. Fico lá praticamente o dia todo, né? Alguns dias a gente tem que sair, mas eu sempre estou lá. E se precisar, estou às ordens. Eu falo isso aqui de coração. E se o nobre colega vereador precisar de algum esclarecimento também, eu estou à disposição. Vocês podem passar o recado para ele. Bom, gente, conforme já foi falado, né, fica um pouco repetitivo, mas a Bárbara mesmo falou, é o trabalho nosso. A gente muda, sim, as datas, mas a gente muda os valores. A gente procurou, a pedido da Câmara mesmo, né, da gente estar colocando um pouco mais de número nos relatórios. Eu acho que isso foi feito por todos nós, né, e está comprovado ali nos relatórios, né. Então, vem por meio deste mostrar as principais atividades envolvidas entre o mês de agosto, de maio e agosto do ano de 2019. Né? Eu vou apresentar um pouco das ações nas áreas de gestão pedagógica, administrativa e financeira, que vai até repetir, né, o que a Juliana falou aqui, mas como foi a pedido, a gente acrescentou. O propósito é possibilitar a transparência das ações envolvidas, que ratifica os investimentos realizados para a oferta de uma educação pública municipal de qualidade, democrática e com inclusão social. Então, vou falar um pouco das atividades pedagógicas, que não tem como eu falar aqui em educação, sem falar das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras. A gente sempre procura acompanhar de perto as ações pedagógicas, né? E é por aí que a gente vê como está o funcionamento da escola, né? Então, eu participo das reuniões pedagógicas, né? Sempre procurando melhorar a cada dia a parte pedagógica. Também participo das reuniões para a organização dos eventos, né? No segundo semestre aí, de maio a agosto, a gente teve a conferência do meio ambiente, festa junina, torneio esportivo. A gente tem as excursões dos alunos, que vocês vão ver mais à frente as fotos. Tivemos também reunião com a comissão de cadastramento escolar. Então, essas aí algumas atividades, né, do mês de maio até agosto. Essa aí foi a festa junina. A visita dos alunos no parque de exposições, né, da exposição agropecuária. Essa aqui foi a participação na conferência do meio ambiente, nós tivemos alguns palestrantes, né, a Secretaria de Agricultura também estava presente. Tivemos a visita dos alunos do quinto ano lá no Morro Bela Vista. Torneio esportivo, foi no mês de agosto. Visita à Casa da Serra, em Prados. Visitas dos alunos do quarto ano em Tiradentes. Todo ano os meninos estudam Minas Gerais, né, no quarto ano. Então a escola paga um guia e eles explicam toda a história, né, lá de Tiradentes. As atividades administrativas, né, é aquilo que a gente faz todos os dias, fazendo arte aí, né, Zay?
Já viu? Ainda bem que é água pura.
Né? Controle dos convênios e verbas destinadas à educação, né? Vocês estão vendo ali que são várias verbas, né? Juliana já me chamou a atenção que não apliquei os 25%. Está faltando, se eu falar a verdade, até tempo para gastar, porque são muitas atribuições E às vezes estou precisando, a escola precisando comprar alguma coisa, a gente não tem nem tempo, às vezes, sair para comprar. Inscrição de alunos de curso superior, curso técnico, barreiro, porque a gente faz essa inscrição semestral, né? Organização de reuniões dos conselhos de educação, isso aí também é uma coisa bastante trabalhosa, que a gente tem 3 conselhos na área da educação. Então a gente tem que estar sempre fazendo os relatórios, os extratos bancários, os textos informativos, sempre trocando membros, que um membro entra no mês, sai no outro. Então a gente tem. E tudo assim com muita burocracia, né? Porque se você tira um membro, você faz decreto, você tem que enviar o decreto. É, reunião com a comissão do plano de carreira do magistério, a Bárbara é representante aqui, lá da representante da Câmara, né? A gente começou a mexer no plano, né, de carreira. Não vamos dar conta que a gente não começou o trabalho, mas foi sugerido, né, que vocês viram a prestação de contas aqui, que vocês tiveram que aprovar, né? O tribunal apontou a meta 1 e a meta 18. A meta 1 refere-se à criação da creche e a meta 18 é o plano de carreira. Então, o nosso plano de carreira, ele é de 2008. A gente tem que fazer adequação nesse plano de carreira. E foi sugerido para a gente, já que não vai dar tempo de mexer no plano, que pelo menos a gente ajustasse a carga horária dos professores. Eles fazem 24 horas e eles têm que estar com o aluno 16 horas e 8 horas fora da sala. E a gente não consegue fazer isso. Então, a gente vai mandar um projeto de lei para vocês. Mas, primeiramente, o FUF está fazendo um estudo lá do impacto financeiro, né, deste plano de carreira. Porque ele já é lei desde 2008 e nós temos que adequar isso. As atribuições também dessa parte administrativa, né? Lista de compras para setor de licitação, né? Sempre a gente tem que estar comprando alguma coisa, higiene alimentícia, material de limpeza. Organização do transporte da rede municipal e rede estadual. Acompanhamento da obra de reconstrução da parte elétrica da escola. Nós finalizamos a parte elétrica da escola, mas ficou uma outra parte que foi assim, um lapso da pessoa que fez o projeto elétrico. Aí ficaram 3 salas e depois a gente acabou olhando também que a biblioteca também precisa. Então, vai ser feita essa parte elétrica, por isso que eu não estou muito preocupada, Juliana, com o índice, porque a gente ainda tem muita coisa para gastar esse ano. Eu faço esse acompanhamento, claro que a gente tem, né, o setor de obras, mas a gente sempre tem que ter um olhar, né? Organização de curso de capacitação, né, que os motoristas têm que ter a carteirinha de escolar, eles fizeram transporte escolar, coletivo e outros lá também. Acompanhamento da colocação de câmeras na escola. Então, todas as áreas da escola hoje em dia estão com câmeras. Compra de equipamentos para a escola, né? Notebook, data show, computadores. As atividades financeiras, né? Ela compreende as coisas que a gente compra para a manutenção da escola, né? Então, a gente tem lá o PNAE, que é uma verba que vem do governo federal. E o que que a gente faz, né? Dessa gestão do PNAE? A gente tem que organizar as reuniões do CAI, que são mensais, igual a gente faz com todos os conselhos, tem que preparar os extratos, textos, informativos, relatórios, fazer revisão do regimento, acompanhar os cardápios. Nós ficamos praticamente de maio até agora agosto sem nutricionista. O cardápio era feito na Secretaria de Educação, claro, né, que observando os cardápios anteriores, por causa do concurso, né, que a gente foi chamando, a pessoa desistia, né, aceitava, desistia. Então, agora, no dia 26 de agosto, a gente conseguiu fazer a contratação da nutricionista. Compra de higienes alimentícios mensal para merenda escolar e acompanhamento, né, desse recebimento dos gêneros. Então, conforme foi solicitado, né, a gente recebe R$ 2.993 mensal para merenda para quase 350 crianças. Então, não dá, né, gente? Essa verba é dividida em ensino fundamental, R$ 1.922,40, educação infantil, R$ 1.070,60. Então, está aí o relatório da merenda. A receita que a gente recebeu até agosto, R$ 20.951,00. As despesas empenhadas, R$ 14.985,89. E tem um saldo lá de R$ 965,11. Na verdade, nós tivemos a licitação agora no mês de agosto, e aí essa verba do PNAE tem uns dois
três meses que a gente não compra, porque a gente tem que esperar aí fazer a planilha. Então, assim, é um pouco demorado. Essa semana que eu vou estar comprando esse, com esse dinheiro que está em caixa. O recurso dos 25%, eu nem vou ler ali os números, que a Juliana já passou tudo, né, Juliana? Esses números aí, né, da aplicação aí do, do limite dos 25%. Né, ela leu todas as receitas. E ela mostrou também, né, ali no caso, que a gente aplicou 24,67, né? Ali também está a receita e a despesa, né? A receita foi de R$ 687.793,13. E a despesa liquidada, né? Aquela que já foi paga, né? R$ 542.000. Aí está o detalhamento das despesas, que está o mesmo da Juliana, né, Juliana? Aquela, né, as despesas aí com a educação, está no relatório dela também. É porque na audiência passada você não veio, né? Aí a gente fez esse quadro, não foi? Na última? É. Aí vem o programa do transporte escolar, que são dois programas que a gente recebe dinheiro também, que é o PENAT federal e o PENAT estadual, o PTE estadual. Né? Esse dinheiro aí serve para a gente ajudar no transporte escolar, né? Pra todos os alunos que necessitam do transporte escolar no município. Voltando aí a falar, a rede estadual nós atendemos 138 alunos, a rede municipal 152, dando um total aí de 290 alunos. O relatório desses dois, né, é, do PENAT federal e do estadual, né, a gente recebeu do PENAT federal R$ 22.183,92. E esse ano a gente não gastou ainda. Esse dinheiro a gente geralmente gasta no final do ano com a compra de pneus para os veículos. Mas esse mês eu já fiz a compra, né? Esse valor aí, praticamente quase todo ele, nós já estamos gastando, porque tem vários veículos que já está zerado aí de pneus. O do estado, né? A gente, esse quase todo o dinheiro é aplicado aí no transporte escolar, né, com combustível. Esse aí eu não compro pneu. Esse do estado é só mesmo pagamento de combustível, reparo nos ônibus, né, manutenção. Então, nós recebemos do estado R$ 81.432 e foi empenhado R$ 77.565,85, ficando uma receita de R$ 3.896,15. Ali embaixo está o detalhamento da despesa, né? Com combustível R$ 75.045,85, o serviço mecânico R$ 2.490. Então esse é o dinheiro que o estado repassa para o município. As contas esse ano está bem regular, né? Ano passado estava bem desesperador, né? A situação estava bem difícil e esse ano já está praticamente no Fundeb, pelo menos, né, Juliana? Não teve assim... Está normal, né? O dinheiro, o repasse para o município está normal. E tem a verba QES, que é a verba de salário e educação, que é uma verba que a gente pode usar para reforma da escola, comprar merenda, comprar uniforme. Então, eu tenho comprado mais com ela uniforme e merenda. Né? Essa verba aí, ela é dividida, né? É, são repartidos em cotas, sendo destinatários a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. 10% fica com o próprio FNDE e 90% da arrecadação são desdobrados e automaticamente disponibilizados aos respectivos destinatários. Então, desses 90%, ele vai dividir para os Estados e municípios. A receita, né? Veio até agora R$ 77.941,49. A despesa liquidada R$ 66.085, tendo lá R$ 11.856,46. E embaixo a despesa, aquisição de gêneros alimentícios, R$ 22.453,08. Aquisição de uniformes, R$ 43.631,03. Então vocês estão vendo ali que a gente compra, usa mais para gêneros alimentícios, porque o valor que vem não dá. Né, se eu recebo aquele valor lá da merenda, a prefeitura tem que complementar uns R$ 4.000, R$ 5.000. Então a gente pode usar dessa verba do QES aí. O Fundeb, né, já foi
bem falado aqui, a Juliana já passou também, que é um fundo contábil, né, que vem para pagamento de professores, dos especialistas. 60% tem que pagar professor e 40% pode ser gasto na manutenção da escola. Então, o que, que a gente tem feito com esse dinheiro, né? Pagamento de obras, pagamentos profissionais de educação, pagamento de material escolar, organização de reuniões mensais com o Conselho do Fundeb, que isso aí tem que ser mensal, elaboração do regimento interno. Também a Juliana já passou bastante ali sobre o Fundeb, né? Ali fala receitas, despesas, né? E embaixo está a descrição das despesas. É com pessoal, folha de pagamento R$508.032, encargos sociais R$111.160, obras e instalações R$43.810, aquisição do kit escolar R$24.906,80, equipamento e material permanente R$16.688,93. Né? Então, isso aí é as despesas. E geralmente, gente, a gente não, quase toda obra que a gente faz, a gente pega um pouco do Fundeb, mas nem todo o dinheiro do Fundeb é para obra, porque a gente pega também um pouco dos 25%. Kese também eu poderia pegar, mas a gente deixa para essas despesas, né, para uniforme dos alunos, merenda. Muito obrigada a vocês pela atenção. Se precisar de alguma... Se tiver alguma dúvida...
Faltou a mensagem que sim, tem.
Dessa vez eu esqueci, não deu tempo da mensagem, que hoje o dia foi puxado. Deixa para a próxima levar.
Mas pode continuar fazendo a mensagem, que é importante. É
bom. Bom. A próxima.
Mesmo que seja repetitivo, é importante.
Então tá bom. Mais alguém?
Obrigado, Fátima. Parabéns.
Por nada. Então, as horas, viu, gente? Precisando de alguma, né, alguma dúvida que tiver, eu não meço esforços para respondê-las, tá bom? Obrigada.
Obrigada.
Uma boa noite, gente.
Boa noite
para todos. Eu vou estar apresentando então ali os relatórios de atividade dos 4 meses. Eu não pus preços, valores igual estão, sabe, pedindo, porque tem uma pasta lá na prefeitura. Se a pessoa quiser, pode me procurar, que eu estou à disposição para colocar essa pasta na mão e a pessoa folhear todos os eventos que entram dinheiro público e ver qual que é o percentual de gasto. Por isso que eu não pus ali. Atividade do mês de maio. A gente começou já, né, com as festas que são referendadas pelo Conselho de Patrimônio. Aí nós temos a festa do bairro Vila Fátima, que foi de 9 a 12 de maio. Aí nessa festa a gente ajuda com cartaz, com sonorização, show e tenda. E tivemos, né, de estar colocando para ter esse tipo de ajuda as apresentações culturais. Então todas as festas ela tem que ter a apresentação cultural. Se não ter, eu tenho que sentar junto com o conselho e rever se passa essa ajuda ou não. Porque é uma ajuda que nós estamos dando, né, e que para nós não tem o retorno. Então, tem que acrescentar lá o grupo cultural para que nós tenhamos a divulgação do grupo e tenha uma transparência da festa cultural e não o lado religioso. Essa foi a festa do Planalto de Fátima, do dia 16 a 19 de maio. Tivemos lá ajuda com a sonorização, show, transporte para levar a banda de música e limpeza em torno da capela. Tivemos a preparação para o seminário, né, do desenvolvimento econômico turístico. E para essa preparação, eu fiz a visita junto com a Fabrícia para a gente estar preparando, né, um vídeo. Aí nós teve que ir em todos os pontos e na casa de todos os artesãos para a gente estar vendo, sabe, os artesanatos, o que, que eles fazem, para a gente estar divulgando nesse vídeo, que esse vídeo foi passado lá em cima no dia do seminário. Eu não pude estar presente, que eu estava de luto, né? Então eles passaram esse vídeo lá. Visita aos bens tombados, tivemos na Capela de São Caetano e no Cruzeiro da Cachoeira. Tivemos reunião do Conselho Deliberativo de Patrimônio e no Conselho de Esporte também tivemos reunião. Esse Conselho de Esporte está sendo muito bom, porque tem muitas coisas que antes era solto, agora o Conselho está ajudando muito na parte lá de estar tocando para frente a parte do esporte. Atividade do mês de junho, a gente começou com a festa de Santo Antônio lá na comunidade do Sumidor. Ajudamos com palanque, com tenda, com som, com shows e transporte também lá para levar o grupo de quadrilha que foi lá. É uma festa que eu falo que é a terceira edição, né? E uma festa que eu acho assim que tem tudo para dar certo, que ele segue todos os tópicos que nós pedimos para que seja feito. Apoio ao grupo de Congado para ir para o encontro lá em Matozinhos, no Jubileu do Divino. Apoio ao grupo de Congado para participar do 15º encontro em Congonhas. Reunião do Conselho Deliberativo, que todo mês tem. Reunião do Conselho Municipal de Esporte e reunião com os artesãos para preparação da feira de artesanato e folclore. Lembrando que nesse período eu estava de férias aí com a saída da secretária e eu tive que interromper as minhas férias e teve que voltar para estar preparando a feira e tudo. Visita ao bem tombado foi no Engenho Boa Vista e Capela Nossa Senhora da Glória e o cartório, onde os livros de registro são tombados. Uma notícia boa hoje que nós teve é que ele vai ser restaurado, né, na Universidade de São João del Rei. Isso para nós é uma coisa muito boa, porque os livros estão muito ruins pelo laudo que são feitos. Todos os laudos estão dando que eles estão péssimos, sabe, soltando folha, tudo. Então isso vai ser muito bom. Atividade do mês de julho, a montagem da feira. Esse ano eu quis fazer uma coisa mais assim, que antes ela era montada lá tudo assim, sabe, aberto. Os outros não tinham muito aquele interesse de ir lá dentro, ver tudo. Esse ano eu fiz ela com esse método de não, sabe, mostrando tudo o que está lá dentro, né? A gente na prefeitura temos umas pessoas lá que são muito craques nessa parte. A gente só fala e quando vê a pessoa faz, né? Que é o nosso amigo Suerley ali. A gente só desenhou e ele foi lá e fez. Aí depois eu fiquei no pé dele, que tinha um lado lá que estava sem fechar e eu não estava agradando. E ele foi lá e ele fechou também o lado. Abertura da feira, né? Os vereadores que estavam lá presentes viu que esse ano nós conseguimos levar um público bom para essa abertura da feira, com a banda de música lá presente, o grupo da terceira idade lá, que todo ano eles vão apresentar. o trio coroense. Esse ano conseguimos levar alguns membros da Folia de Reis. Tivemos também o coral Voz da Lua, que eu procurei lá saber a foto no meu notebook, eu não achei de jeito nenhum. E o grupo de quadrilha também, que estava lá esse ano junto conosco. Esse ano ele foi na abertura e não no fechamento. Aí, para o exercício de 2021, o município teve que acompanhar os laudos técnicos do estado de conservação dos bens que são protegidos por tombamento. Foi a Capela de Santa Luzia, Capela de Nossa Senhora de Fátima, Capela de Nossa Senhora da Glória, São Caetano, Cruzeiro do Distrito da Cachoeira, Engenho Boa Vista, eles escreveram errado ali, mas é Boa Vista, Conjunto de Livros do Registro lá do Cartório, Trilha do Carteiro e Núcleo Histórico. Tivemos abertura na feira no dia 13, foi logo após da exposição e após desse trabalho de campo. Tivemos aqui uma palestra sobre a preservação do patrimônio cultural com o nosso amigo Ulisses Passarelles, que veio aqui e fez. Aí é o momento lá que ele estava. Esses são alguns grupos, né? Tivemos o grupo de Congado, Quadrilha, Cosneque e Visitantes. Esse aí é o grupo das arteiras. No dia da palestra elas apresentaram a apresentação da orquestra do Festival de Música. Ela é de Prados, né? Eles todo ano quando vêm em Prados para esse festival, eles não deixam de vir aqui por causa do acústico daquela igreja. Então, eles são apaixonados. Então, todo ano que eles vêm, eles põem dentro da programação deles para vir aqui. Reunião para preparação do Moscochave, reunião do Conselho de Esporte, reunião do Conselho Deliberativo de Patrimônio, e ali embaixo foi preparação do projeto da Jornada Mineira de Patrimônio que nós teve que fazer esse ano. Atividade do mês de agosto. A gente iniciamos a oficina de teatro, que nós estava com público muito baixo, de só 6, 5, e eu acho que não vale a pena você pagar uma aula de teatro só para 5, para 3 pessoas. Então, eu propus de levar a Sabela até o público, já que o público não está vindo até ela. Aí nós levamos ela lá para o Centro Afro, lá na Vila Fátima, e propomos que a porta esteja aberta para qualquer pessoa que queira participar. Ela não é do grupo Cosnec, ela é aberta. Qualquer pessoa que queira pode participar. A gente só levou para lá porque lá tem o público, e nós não vamos dar aula só para 3, para 2 pessoas. Nós conseguimos um número de 18 a 20 pessoas na lista que nós está tendo agora. Visita na Capela de São Caetano no fim da reforma, o qual eu estendo parabéns para a comunidade lá pela a reforma, que não deformou e não descaracterizou a igreja em nenhum centímetro. Que eles vieram, fizeram o laudo, adoraram. Para eles é a mesma coisa que não tivesse mexido. Tá perfeito, até nas medições. É, quase que nós tomamos uma chicotada, foi no cimento ali. Mas só que depois nós justificamos e não tomamos chicotada, não. Falamos que, por um engano, fizeram massa lá em cima daqueles desenhos, então tinha que completar para não ficar feio. Apoio à festa de São Caetano na comunidade rural de São Caetano. Apoio com palanque, som, show, transporte para o grupo cultural. O grupo que teve lá foi o Coral Voz da Lua, que está apresentando muito bem. Isso daí foi um pouco da procissão.
apoio à festa de Nossa Senhora da Glória na comunidade rural de Invernada. Palanque, tenda, som, show e transporte para o grupo cultural. Foi o grupo COSNEC que foi lá do nosso município. Primeira etapa da Jornada Mineira de Patrimônio, que foi dia 14 de agosto, tivemos a palestrante Táurea Gomes, que numa das nossas reuniões, e eu disse lá que eu não queria ninguém de fora, queria valorizar pessoas do nosso município, que nós temos pessoas formadas e capazes de estar fazendo muito pelo nosso município, e às vezes nós chama lá de fora até deixa o ar de inibir essas pessoas de se produzir dentro do nosso município. A palestra dela foi muito rica, foi muito boa. Um número de gente muito bom, participativo. E depois teve uma degustação do bolo, das coisas da receita dela lá. A segunda etapa da jornada foi dia 22. Essa é a Andréia do Carmo. Ela é da Bahia, trabalha ali no Roça Shop. Ela desenvolveu a culinária baiana e falou um pouco da de Minas também. Aí foi o Oropinobi com angu que ela apresentou. Tivemos também lá a deliciosa pamonha feita pela a dona Dalva, que eu não consegui provar porque o pessoal comeu rapidinho. O bolo da receita da vovó, que foi da Táurea, e o chá de capim-cideira. Tivemos reunião para a preparação do Moscou-Chave, reunião do Conselho de Esporte e reunião do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio. Tivemos uma reunião em Tiradentes. Essa reunião aí, eu achei, sabe, super interessante, que eu cheguei lá, sabe, num terno danado, achando que era coisa a ver com liderança, alguma coisa. Não, aquilo ali é para testar a sua autocapacidade. Puseram um avental em nós, naquela foto de cá, e o negócio lá de chefe, e mandou nós para a cozinha preparar o nosso almoço e tudo. Aí é uma competição, vocês podem ver que tem várias cores. São verde, amarelo, não, verde, a laranja, né, e azul. Então, sabe, somos umas equipes ali e um tinha que fazer produção melhor do que o outro. E foi testado mesmo com chefes e tudo do nosso lado. Tivemos a reunião com os expositores do Moscou Chaves. Antes de agradecer ali, a gente teve uma reunião também com o IFAM. Agora nós temos o órgão em Tiradentes, o IFAM, no qual vai estar nos auxiliando, né, na parte de patrimônio. É, eles são ótimos, sabe? A gente foi lá, conversamos, tudo, são ótimos, são prestativos, entende? Então, eles estão à disposição para qualquer dúvida, sabe, em questão de tombamento, alguma coisa. Temos o IFAM em Tiradentes agora. É, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a todos, né, e deixando ali uma mensagem do mês, né, setembro amarelo.
Bem, eu só queria parabenizar pelo trabalho, porque você ficou sozinho, né? Porque a secretária de cultura saiu e você não deixou a peteca cair. Então, parabéns pelo trabalho realizado e continue assim.
Obrigado. Mais algum vereador? Não. Parabéns pelo seu trabalho, eu vejo, né, todo o tempo sua dedicação, né? Está de parabéns. Muito obrigado pelas colocações.
Obrigado.
Joelma.
presidente, vereadores, colegas de trabalho, visitantes. É, ficar por último é péssimo, né? Já está todo mundo cansado depois de ouvir, né, tantos relatórios. Mas, enfim, eu queria, antes de começar, falar, né? A Fátima foi muito feliz nessa fala, né? Concordo plenamente. Eu acho que cada secretário que aqui está, né, tenta da melhor maneira possível elaborar seu relatório para as audiências públicas, porque saber a importância, né, do nosso dever, da nossa obrigação de estar apresentando para os senhores, né, as nossas atividades. É claro, se fica alguma coisa a desejar, nós não somos perfeitos, a gente tenta melhorar, aperfeiçoar cada apresentação. E a gente sempre deixa muito claro, né, que a gente está à disposição na prefeitura para melhor esclarecimento, melhor detalhamento, que não ficou nem completo aqui. Então é isso. Então vamos iniciar. Vou apresentar um pouquinho, né, das atividades da saúde, do que a gente... do que a gente apresenta na saúde. Embora seja, né, repetitivo, cansativo, mas é a rotina do nosso trabalho, né? Não tem como mudar, não tem como inventar números nem valores. São os programas que o Ministério da Saúde, né, determina, que são prioritários, e o município tem que estar acompanhando, né, no programa da criança, com as consultas de pediatria, puericultura, realização de vacinação de rotina e campanhas. A gente até pede os vereadores para estar ajudando nesse sentido, porque a gente está vendo que está vindo o sarampo voltando aí com toda força. Já tem casos suspeitos na nossa região aqui. Então, isso é muito preocupante, uma doença que já tinha sido erradicada, e com uma simples vacinação você consegue, né, acabar com essa doença. E, infelizmente, tem mães ainda que não levam os filhos para vacinar, a gente tem que ficar atrás. Sorte que nós temos os agentes de saúde bem atuantes, eles vão nas casas, eles têm o número das crianças que precisam dessa vacina, eles vão atrás, e a gente consegue manter uma campanha bem bacana. Na saúde dos adolescentes, a gente continua, porque é, né, um trabalho contínuo, permanente, com realização de palestras, de temas diversos que eles também demandam, através do programa Saúde na Escola, que é uma parceria, né, com a escola, entre a Secretaria de Educação e a Saúde. Campanha de vacinação também para os adolescentes. Na saúde da mulher, nós temos as consultas, né, com ginecologista, obstetra, realização de preventivos, planejamento familiar, realização de mamografias, que são em São João del Rei, no Centro Viva Vida, em Rezende Costa. O projeto amamentar, que é desenvolvido pelas enfermeiras, técnicos, né, que fazem uns tipos mini cursos com as gestantes para estar ajudando nesse momento tão importante, né, da vida da mulher. A saúde do homem são os atendimentos especializados em consultas de urologia, exames de PSA. Ainda tem uma grande... não tem muita procura, porque o homem é muito mais resistente a estar procurando serviço de saúde. Mas a gente tem conseguido realizar muita coisa, tem muita gente procurando. Saúde do idoso, né, nós fazemos acompanhamento dos idosos, que participam dos grupos de caminhadas na equipe, através da equipe de saúde da família. Na saúde mental... acompanhamento dos pacientes portadores de sofrimento mental, atendimento com psicólogo, neurologista e psiquiatra, oficinas terapêuticas em parceria com os grupos operacionais da Estratégia de Saúde da Família. E a novidade, né, que você, novidade não, né, você já sabe, mas nesse relatório incluiu, é a contratação de um novo psicólogo para atendimento individual, em grupo, plantão psicológico. Né, todos já sabem. Ela está com uma proposta muito interessante, as pessoas estão gostando muito, a fila está enorme de espera, a pasta está lotada. Mas, enfim, né, a gente está conseguindo realizar um trabalho, parceria com a assistência social também. Essa novidade desse plantão psicológico que a gente não sabia que existia, está sendo muito procurado. É toda sexta-feira, né, às vezes as pessoas têm algum problema de momento, então, assim... não dá para esperar a fila, então você vai lá, você tem uma conversa, você sai aliviada, às vezes só aquela conversa já resolveu um problema. E se ver que precisa de mais sessões, aí ela vai entrar na fila normal ou de acordo com a prioridade. os grupos operacionais, né, do projeto Educar é Cuidar, que a equipe de saúde da família realiza, que são os grupos de hipertensos, de diabéticos e as atividades físicas, tanto no centro como nas comunidades, em algumas comunidades rurais. Farmácia de todos, né, são os medicamentos que são adquiridos para estar atendendo a educação, a saúde básica do município, os insumos necessários para assistência à saúde dos nossos usuários, e aqueles são os recursos que são disponibilizados para estar fazendo a compra dos medicamentos que são obrigatórios para a gente estar fornecendo para a população. A vigilância em saúde é um trabalho também permanente, constante, realização de serviços de vigilância epidemiológica, controle de doenças, vacinação de cachorros e gatos, e o permanente trabalho de prevenção à dengue, chagas, chikungunya e zika. Serviço Municipal de Transporte, né? Nós temos agendamento de viagens pelo SUS, referente às consultas especializadas, né, que não são realizadas no nosso município, nem em São João, então a gente, né, tem que estar estabelecendo esse acesso para os nossos usuários, os exames no SISVER, que é o Consórcio de Saúde, e demais agendamentos fora do município, com prioridade ao SUS. Nós estamos com 4 motoristas no centro de saúde e 2 na unidade de saúde da família, para estar fazendo esse atendimento, né, para a nossa população. Remoção de pacientes também regulados pelo SUSFAS, que é um sistema do Ministério da Saúde, e através da UTI móvel que é licitado, porque às vezes a gente precisa fazer uma remoção de um paciente que a nossa ambulância não comporta, que precisa de uma ambulância mais sofisticada, que tem um médico, né, no caso, mais avançado. Então a gente tem essa preocupação, tem licitado, no caso é com a Resende, quando a gente precisa de um transporte mais, né, mais avançado, a gente está sempre entrando em contato. Ou quando o nosso transporte não está, né, no momento, ou final de semana, feriado, que nós não temos esse serviço de plantão, então a gente tem que estar solicitando. Quando não é o SAMU, é o nosso serviço solicitado. E o serviço do SAMU, né, que está aí disponível para toda a população, quando tiver necessidade, para estar ligando. E se tiver alguma recusa, alguma coisa do SAMU, preciso que as pessoas nos falem para a gente estar entrando em contato para ver, né, qual que foi o problema, por que que não foi atendido. Mas, geralmente, eles vêm e atendem com muita tristeza. De maio a agosto, foram algumas principais atividades só, porque se for colocar tudo, a gente vai ficar aqui, né, um tempão. Então, a gente faz um resumo aí, né, são as reuniões ordinárias do Conselho, toda primeira terça-feira do mês, às 14 horas, na Unidade de Saúde da Família. Reunião com o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Essas reuniões são itinerantes, então, cada mês, todos os secretários se reúnem em algum município, então é lá que a gente discute a nossa saúde, a saúde da nossa região. Todas as decisões, todos os serviços são definidos nessas reuniões. Atendimento médico em todas as comunidades rurais, reunião da rede, né, que é a parceria que eu já havia falado com o CRAS, assistência social, conselho tutelar, secretaria de saúde e educação, porque os problemas nossos são bem comuns. Né, os meninos que dão trabalho lá na escola são os meninos que mais demandam lá na saúde, no conselho tutelar, enfim, são problemas comuns. A gente senta todo mês para a gente estar discutindo os casos e tentando encontrar uma solução juntos. Projeto Educar é Cuidar, que são os grupos de atividade nas comunidades rurais e no centro, com os médicos, nutricionista, enfermeiro e terapeuta ocupacional, que cada mês eles estabelecem um tema para estar discutindo junto com as comunidades. Atividade física em algumas comunidades, em parceria com o setor de esportes. Reunião de comitê da dengue também é um grupo que a gente reúne todo mês para a gente estar avaliando, vendo as questões de serviço, porque isso tem que ser permanente. Início da força-tarefa contra a dengue, Viviane já falou, né, uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, obras, funcionários da usina, que nós fizemos para estar fazendo como uma varredura no município. Os agentes de saúde e da epidemiologia foram de casa em casa orientando, e depois o pessoal da usina, junto com o secretário de obras, foram recolhendo, né, os lixos que ainda ficaram. Capacitação do SISCAN são sistemas na UFSJ, que as enfermeiras têm que sempre estar participando, programa Saúde na Escola, que esses últimos meses nós fizemos a atualização da caderneta de vacinação, né, de todos os alunos nas escolas, para ver se está tudo em dia, principalmente com essas questões aí que estão vindo, né, de sarampo, enfim. Projeto Escola Segura, que é o curso de noções de primeiros socorros, que o médico do PSF passou para os professores, os servidores da escola. Grupo de tabagismo é um grupo também que existe, para as pessoas que querem, né, parar de fumar. Então esse grupo é um grupo muito bom, que ajuda e tem conseguido resultado. É pequeno? É, mas uma pessoa que a gente conseguir, né, livrar desse mal já é bastante. Então, né, a gente pede que vocês também ajudem a divulgar. Qualquer coisa é só procurar a Secretaria de Saúde ou a farmácia, que o Marcos aqui coordena. Reunião, capacitação do programa Infecção Sexualmente de Doenças Transmissíveis, né? Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais. As enfermeiras fazem capacitação e depois passam esses temas para os alunos, né? Para os adolescentes, principalmente. O segundo, Botafora Show Mosquito, que foi o mutirão de limpezas nas ruas da cidade. O programa de saúde da escola também foi feito uma blitz educativa, todos a favor da prevenção a acidente de trânsito. Palestra de saúde do trabalhador com terapeuta ocupacional, que deu algumas dicas importantes para os nossos trabalhadores, né? Esse foi o da saúde. Reunião de equipe para planejamento, organização de serviço, que todo mês também a equipe, né, para um dia, reúne, avalia os serviços, propõe algumas alterações para melhoria do atendimento à população. Encontro do programa Mais Médicos, a cada bimestre tem lá em São João del Rei, os nossos médicos vão lá e trocam experiências, tem treinamento, capacitações. Programa Educar e Cuidar, com palestras sobre alimentação saudável nos grupos. Esse tema também ele está constante, porque é muito importante, a nossa saúde começa, né, pela alimentação. Capacitação em rastreamento e prevenção do câncer de colo do útero. Participação de conselheiros de saúde em conferência estadual de saúde. Tivemos dois conselheiros lá em Belo Horizonte participando dessa conferência. Participação em reunião do CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, Defesa Civil. Programa de castração solidária de cachorros e gatos em parceria com a Assistência Social e Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse foi o segundo projeto, né? Foram castrados 46 cachorros e 3 gatos. E quem ainda tiver interesse, é só estar procurando a Secretaria de Saúde, fazendo um cadastro para o próximo projeto, a gente está incluindo. Realização de mutirão de exames, consultas especializadas e cirurgias, né, devido à demanda enorme que nós estamos tendo. O prefeito autorizou, a gente já está fazendo mutirão. Então já está saindo muito, né, muito exame, muitas cirurgias. A gente espera estar conseguindo realizar todas que estão lá, de demanda reprimida, com recurso próprio. Recurso de emenda parlamentar dos deputados Cristiano e Reginaldo Lopes e deputado Dr. Frederico. Isso aí eu só queria estar esclarecendo algumas coisas, porque a gente vê veicular, né, uns vídeos aí falando, né, que a gente recebeu os recursos, que pode, né, aí as pessoas não sabem com o que pode gastar. Então, a gente fica muito preocupado, porque esses recursos eles são muito limitados. Essa emenda em especial que está citada aí, ela veio para a PAB custeio, ou seja, a gente não pode pagar exames, a gente não pode pagar cirurgias. Então, eu fico muito preocupada quando as pessoas ficam sabendo: ah, o município recebeu 100 mil do deputado tal, 77 do outro. Aí as pessoas falam: ah, mas meu exame está lá, né, tantos anos, minha cirurgia está lá esperando tantos anos, né, a prefeitura tem dinheiro. Só que nem tudo a gente pode, né, pagar com esse recurso. Ele é muito bem-vindo, só que ele é bem limitado. A gente pode gastar com atenção básica. A gente pode fazer bastante coisa, sim. Inclusive, a gente está pensando, né, numa reforma da unidade, das unidades básicas. O engenheiro já foi, já está olhando, já vai fazer planilha de custo, porque a reforma a gente pode fazer. A gente não pode mudar, por exemplo. A gente pode trocar uma telha se estiver quebrada, mas a gente não pode mudar a telha. Se ela é de amianto, a gente não pode pôr colonial. Então, assim, não pode mudar nada. A gente pode manter o que tem. A gente pode pintar, nós podemos comprar os insumos que são utilizados no posto de saúde, né, para curativo, mas nós não podemos comprar medicamento com ele. Então, assim, o recurso é bem limitado, sim. Então, quando as pessoas tiverem com alguma dúvida, pede para elas, né, estarem nos procurando, que a gente pode estar esclarecendo melhor. Porque às vezes fica parecendo que o município está, né, com muito dinheiro, realmente nós estamos com uma conta de emenda parlamentar para PAB, custeio, bem alta, e muito limitado nos gastos, e com as filas de exames, de cirurgia lotadas. Então, assim, se a gente pudesse estar fazendo essa permuta, mas infelizmente é assim que funciona.
Não pode pagar pessoal.
Não pode pagar pessoal, então, assim, é bem limitado mesmo. E aí, alguns números, né, de relação das atividades, das consultas realizadas nesse quadrimestre, consultas médicas, consultou a população inteira, então cada quadrimestre a população inteira consulta. Então, assim, é muita coisa. Exames de patologia, a quantidade de exames realizados, os procedimentos de enfermagem, 5.706, aí vai alguns números aí que depois, se alguém tiver interesse, os vereadores podem pegar, né, a cópia aí com o Gilcinei, para estar analisando os trabalhadores estão realizando. Na Vigilância de Saúde foram realizadas essas atribuições aí. A farmácia foram dispensadas essa quantidade de medicamentos, que a gente fica preocupado, o povo está muito doente. É muita coisa. E foram realizados, né, a gente pegou a relação dos exames que foram realizados através do consórcio, né, que é tudo com recurso próprio, isso aí. As biópsias, cirurgia pediátrica, urológica, endocrinologia, otorrino, enfim. Aí eu não vou ficar, né, lendo tudo, porque eu acho que não tem necessidade, mas foi realizado bastante coisa de cada procedimento, de cada demanda que nós temos. E com esse mutirão vai dar uma melhorada bem boa nas filas de espera. Enfim, a clínica Bem Viver, só a Margarete que mandou o relatório, ela começou em julho, então foram essas quantidades aí de atendimentos. Está atendendo crianças, adolescentes, toda quarta-feira tem os atendimentos por grupos, porque isso é muito bacana, né? Porque às vezes o mesmo problema de um é do outro, então ela consegue trabalhar muitas pessoas. E isso, né, desafoga o sistema e ajuda a população. E tem os atendimentos individuais, né, também, claro. Foram essa quantidade de pessoas atendidas, né, julho e agosto. E com relação às visitas dos agentes comunitários de saúde, cada agente é responsável por uma microárea, e foi esse total de visitas que realizaram nas casas. As viagens, a gente só colocou, né, as viagens longas, então tivemos nesse quadrimestre 39 idas a Belo Horizonte, a gente fala, então isso tudo tem um custo. Às vezes fica difícil, igual o vereador pediu para a gente estar colocando os custos, aí às vezes fica muito complicado, porque aí você tem que calcular, né, o gasto do carro, o combustível, a reembolso do motorista, enfim. É muito detalhe, então a gente se coloca à disposição lá na prefeitura, tem todos os empenhos, notas fiscais, que fica mais fácil para a gente estar explicando para as pessoas, para quem tiver interesse. Aí, esse quadro também eu sempre coloco, a questão das cirurgias, que é o que a gente tem direito pelo SUS, que é muito pouco. Então, por isso que tem muita gente que fala, minha cirurgia está lá desde, né, do ano passado, tem 2 anos, 3 anos, mas é porque a gente deu uma quantidade mínima por ano, isso aí é por ano, de realização. Então, fica difícil, porque é calculado per capita. Como o município é pequeno, a gente tem poucas quantidades de metas de físico, né? Aí, essas são as urgências que a gente tem direito. É claro que se tiver uma especialidade que não consta aí, mas que é urgência, aí o sistema lá, que é o SUSFAS, ele vai e faz essa permuta. Mas, assim, eu só quero colocar para vocês essa quantidade, que é muito pequena do que a gente tem direito. E a demanda é muito superior. Aí é um quadro, né, que a gente tentou fazer, só que é só de maio, junho e julho, porque quando eu fui pegar na prefeitura, não tinha fechado agosto ainda, o dia que eu fiz esse relatório. Aí por isso que não está completo. pode divergir um pouquinho dos dados da Juliana, porque ela deve ter feito no quadrimestre, né? E eu fiz três meses. Mas no próximo eu tento fazer com mais detalhes, né? Que a gente vem tentando melhorar, assim, né? O que a gente gasta, eu apresento isso para o conselho também. A gente põe num termo bem fácil de entendimento para as pessoas, né, entender com mais facilidade. Aí tem todas as despesas, as mais importantes que a gente utiliza na saúde. Pagamento de laboratórios, pode ver que deu uma aumentada por causa dos mutirões que a gente está realizando. Serviço de fisioterapia, fonoaudiologia, aí vem combustível, informática, CIGEDAS, que é a castração dos gatos e cachorros, essa última ficou em 7.500 alguma coisa, a saúde que paga. Apesar da parceria ser assistência e meio ambiente, mas a saúde que pagou. E o convênio nosso com o Hospital de Resende Costa. Então, como já foi falado também, a lei pede que a gente gaste no mínimo 15%, e o município vem tendo um gasto considerável com a saúde, e esse quadrimestre ficou em 22,42%. Então, de todas as atividades, todas as ações que a saúde realiza, 22,42% que representou. E aí são algumas fotos de alguns grupos, algumas atividades que foram realizadas. Pesagem nas crianças, isso aí é a força-tarefa dos agentes indo para... de casa em casa, isso aí recolhendo os entulhos, é muito lixo que as pessoas jogam lá, né? Então, assim, é triste de ver que o povo ainda não tem consciência. Isso aí foi na escola, fez a questão do cartão de vacinação para ver se está todo mundo em dia. Isso aí é a visita dos técnicos da GRS que vem fazer a inspeção das campanhas de vacinação. E é isso que eu tinha para estar falando com vocês. Estou à disposição para qualquer...
Algum vereador? Fazer alguma pergunta? Fala.
Bem, Joelma, eu queria parabenizar pela nova conquista da prefeitura, essa nova psicóloga. Eu acho que o coronel tem muito a ganhar com ela. E as ouvidorias que eu estou indo, eu fiquei sabendo do projeto de sexta-feira com as pessoas, que eu não sabia, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Espero que ela continue, que faça trabalhos em conjunto com a nutricionista, com outros profissionais, porque eu conversei com ela um pouco aqui no Moscou Chaves, e eu vi que ela tem bastante ideia, tá? Parabéns pela essa conquista. E também queria agradecer a equipe lá da saúde, porque todas as vezes que alguém veio aqui questionar alguma coisa da saúde, e eu fui lá procurar, a gente teve resposta, assim, bem rápido, e a gente pôde dar esse retorno para a população. Então, é uma coisa que eu estou percebendo, essa responsabilidade que vocês estão tendo e o compromisso de dar essa resposta o mais rápido possível. Então, eu queria estender para os funcionários que realmente não está deixando a população com dúvida. Elas vêm aqui, questionam e as respostas estão sendo dadas bem rápido, tá? E continue assim, pelo trabalho.
Mais algum vereador? Parabéns, Joel, pelos trabalhos realizados. A gente agradece, né, as suas colocações aí, o seu relatório de trabalho. Muito obrigado. Também foi convidado o secretário Romilson, não está presente, não justificou a ausência, mas mandou o relatório, os vereadores que quiser fazer a análise do trabalho da obra, pode procurar com o Jusinei. O senhor Olímpio pediu o uso da palavra, pode ficar à vontade, Olímpio, boa noite.
Eu tem uma reunião para trás, que foi a penúltima, né? Que eu trouxe um projeto para apresentar aqui da fase 2. E infelizmente eu não pude vir estar presente, porque a minha mãe teve que fazer uma cirurgia de emergência. Aí São João del Rei não conseguiu fazer, eu levei em Belo Horizonte, eu tive que dormir de segunda para terça para ir no hospital. Então eu queria pedir desculpa por não ter vindo pessoalmente falar do projeto que eu apresentei aqui na Câmara, né? Então vamos colocar agora à disposição para alguém tiver alguma pergunta rapidinho, só vou ler aqui uma coisinha rápida e se alguém tiver alguma dúvida. Já foi até aprovado, eu vim agradecer e pedir desculpa que eu não pude estar presente naquela reunião que teve a aprovação da fase 2 do loteamento, que eu estava em Belo Horizonte com a minha mãe no hospital. Vou ler rapidinho só aqui, um minutinho, não vou tomar o tempo de vocês, porque já tá da hora, né? Vou ler um ofício que eu fiz aqui. Então, eu solicitei a fase 2, né, e justifiquei da seguinte forma. Dentre todos os compradores da fase 1, tivemos somente uma pessoa não residente, descendente, mas com forte ligação comercial com a nossa cidade, sendo que todos os demais compradores da fase 1, que são 30 lotes, são cidadãos residentes e ou descendentes diretos moradores da nossa cidade. Então foi muito interessante a gente imaginar que numa cidade tão pequena nós vendemos 30 lotes para todo mundo morador da cidade, né? Foi uma bênção mesmo de Deus. Destacamos alguns princípios, fatores identificados como diferenciais e que viabilizaram o sucesso dessa fase 1 e que continuarão na fase 2, quais sejam. Inclusive uma moradora nossa recente, que é a Juliana também. É a Juliana, Deus, para a gente comprar um idade também lá, né? Então, isso aqui é alguns fatores, né? Então, primeiro, o apoio e a efetividade do atendimento às necessidades inerentes ao loteamento por todos os setores municipais pertinentes, principalmente quando o poder municipal, o poder legislativo, né? Que manifeste e registre meu agradecimento. Então, houve, assim, de todas as partes, muita efetividade, celeridade, tempestividade, então eu agradeço muito. Outro fator, diretriz estratégica ancorada no firme propósito de que todos os envolvidos precisam ser considerados na construção de um ciclo virtuoso e transparente de ganha-ganha para permitir a elevação da qualidade de vida em nossa querida e pequena cidade. Então, todos os vizinhos lá do loteamento, com todos eu fiz algum tipo de parceria e a gente fez algum ganho para todos. São 12 em torno lá de vizinhança. Todos eu cometi com cada um individualmente e todos tiveram um ganho. A forma de pagamento facilitada, com 25 mil de entrada, mais 40 prestações fixas de R$1.000 a serem pagas através de boletos, sem reajuste, tudo feito através do nosso banco aqui da cidade, o Sicoob. Então a gente está valorizando o Sicoob, né? A área do lote básico é de 504 metros quadrados, 114 de frente e 36 de fundo, demarcados com molhões tratados e adesivação numerada sequencial. A correção topográfica de todos os lotes que ficaram com no máximo 10% de declividade, assim como também o arruamento. A priorização da contratação de profissionais de mão de obra e máquinas da nossa própria cidade para a geração de emprego e retenção do desenvolvimento socioeconômico. Lá eu fico brincando que é uma terra de aposentados, né? Eu sou aposentado 2 anos, e o Gilson, e o Chiquinho da Lola, e aí, então eu moria lá todo mundo aposentado. Muitos da prefeitura, é muito interessante. Que eu anexei também lá no projeto, não sei se veio para a Câmara, né? A planta baixa, o projeto topográfico, o projeto pluvial e o projeto elétrico. Já está aprovado no loteamento inteiro a Copasa, aprovado o loteamento inteiro, já tem 2 meses. Já está aprovado o loteamento inteiro a CEMIG e a JM, que vai fazer o posteamento. Inclusive, no Moscou Chaves aqui, eu perguntei ao prefeito, né, se ele queria que a gente colocasse uma luminária aqui para experienciar essa iluminação que vai ter lá. É uma iluminação moderna, essa de LED. Então, essa iluminação que está em frente é a casa do Chico aqui, né, que a gente colocou aí com uma experienciação. Essa iluminação, ela custou 20 mil a mais na fase 1, para a gente colocar esse tipo de iluminação, que é uma iluminação mais moderna, com 50% de consumo e com 5 vezes mais de luminosidade. Continuando aqui ainda, né? A rede de esgoto já está finalizada, tanto na fase 1 como na fase 2, está tudo pronto, se chover não tem nenhum problema, já está encaixado lá embaixo no asfalto, né, e tudo há mais tempo. Com a profundidade média de 1 metro, rede de esgoto, 1 metro, diâmetro de 300 milímetros, a gente podia colocar até 200, colocamos de 300 para deixar uma margem, essa rede de esgoto, né? Estamos deixando em cada lote a espera de esgoto, todos os lotes já têm espera de esgoto lá com tubo de PVC, que não é muito comum também. E deixamos a rede secundária com 150 milímetros e 100 milímetros nas conexões dos lotes. E ainda deixamos a espera, já falei. A rede mestra pluvial, ela pediu uma rede de 80 centímetros. Nós colocamos uma rede de 120, 1,20 m. Vários que viram lá, né, os marinhos grandes lá. Com 2 tubos para LED 60, conexão ponta a ponta, na cidade, ponta bolsa. Na cidade não tem nenhuma conexão ponto e bolsa, só tem ponta a ponta. Quem conhece sabe como é que é, né? Nós colocamos lá ponta e bolsa, que é a que tem, já vem com encaixe. Ela custa 35% mais caro. Nós preferimos colocar dessa forma para evitar problema futuro, né? E as redes secundárias com 60 e as caixas de captação de água em superfície com tubo de 40 de diâmetro e capacidade muito acima do que é o necessário, que era requisitado para o projeto. O projeto de água potável, como eu disse, foi aprovado em 15 dias, aprovou para o loteamento inteiro. O nosso engenheiro da Copasa é o Bruno Resgado, de São João del Rei. O engenheiro da CEMIG é o Valver, também de São João del Rei, já está tudo aprovado também. A pavimentação está sendo feita com bloquete intertravado de 8 centímetros e FCK 35 MPa, que é o melhor que tem de durabilidade, né? E o meio-fio também é pré-moldado de 80 centímetros e 27 de altura. Na fase 2, nós usamos 3 áreas. Acho que na fase 2, o mais que eu queria falar era isso, né? Eu e me coloco, não sei que adiantar da hora, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu coloco à disposição, se alguém quiser. E, no demais, agradeço de novo a aprovação rápida que foi feita. Eu não estava aqui, porque eu estava numa emergência, me desculpa não estar presente. Se alguém quiser fazer algum questionamento, eu me coloco à disposição.
Algum vereador? Algum questionamento?
Só parabenizar, que é um trabalho que a gente valoriza, né? E acho que foi comentado até no dia da votação o excelente trabalho que vocês estão fazendo lá. Acho que todos os vereadores, cada um deu uma, né, uma... Infelizmente você não estava aqui, mas você pode ouvir. Né?
Tá bom, obrigado. É um trabalho de muitas mãos. Eu lá, eu digo que eu sou o que mais aprende, né? Assim, eu sempre, não, eu sou aprendedor. Porque eu não conhecia muito esse produto lote. Conheço gestão, essas coisas, mas de produto, então eu aprendi muito lá com o Gilson, aprendi muito com... Lá nós temos 3 encarregados. É o Gilson, que é o encarregado de topografia, terraplanagem, máquina, ele tem muito conhecimento. O outro encarregado é o Paulo Sérgio, que é encarregado de obra de arte, bueira, essas coisas, meio-fio, né, bloquete. E o outro encarregado é o Marcos, Zé do Burro, né, que ele é o encarregado de outras coisinhas, detalhes. Então está indo bem e temos lá, hoje nós temos lá uma turminha até boa. Eu queria também, mais um minuto eu termino aqui, se me permite, falar da associação comercial que a gente já montou. Eu vou deixar aqui para vocês a associação comercial e coloco a associação como a disponibilidade, à disposição para todos. Vou deixar aqui o CNPJ, o Estatuto de Associação Comercial de Coronel Xavier Chaves. Ela chama ACCEL, Associação de Serviços Comercial, Empresarial e Industrial de Coronel Xavier Chaves. Só não envolve aqui a agropecuária. Já tem o Estatuto, tem o CNPJ, né, o Estatuto tem 11 atividades. A gente colocou todo mundo da cidade. E a gente colocou na diretoria, estamos eu, o Edivar, o primeiro secretário é o Vilmar da Navarro, o segundo secretário é o Elber da Gels, o primeiro tesoureiro é a Cláudia Cicobi, o segundo tesoureiro é a Cleide da Farmácia. No Conselho Fiscal poderiam ser 3, nós colocamos 25 pessoas, para incluir todo mundo. Incluímos o Lalá, do Lalá, o Nando do Engenho, o Jair, o Ratinho, o Juliano da Academia, mas todo mundo, que eu lembrei, passei com um por um, e incluímos todos. Então, eu quero deixar aqui o estatuto e colocar à disposição dessa casa também as demandas que vocês julgarem pertinentes. A gente não nos coloca à disposição, eu vou deixar aqui. E uma última coisinha, que eu vou. Só também um 30 segundos. Nós montamos lá na casa que o vereador Enes nos cedeu lá por aluguel, né? Uma casa muito bacana e Deus abençoe que foi no lugar ideal ali. O escritório, na verdade, é um escritório compartilhado. O nome em inglês é co-work, mas é compartilhamento. O nosso aqui, o modelo é co-work híbrido. O co-work híbrido, as pessoas que estão lá, elas trabalham tanto para quem montou o co-work, como para todo mundo da cidade, todo mundo que queira algum serviço de lá. Então, lá a gente montou o co-work, normalmente o co-work ele cobra aluguel das pessoas e tudo, a gente não cobra nada. Né? E todo mundo da cidade. Lá nós já temos 9 profissionais. Lá nós temos 2 advogados, que é o Vinícius do Fabinho, o Zé Ferreira, meu tio. Temos uma empresa de tecnologia, que é um provedor de internet rural, que nós levamos para lá e estamos ajudando ele a transformar numa startup. Nós colocamos câmera na exposição, estamos fazendo os projetos de câmera para a cidade, aí estou ajudando os meninos que pediu, né? Temos também o contador, que é o Jaber, que trabalhava para o Geno, ele saiu lá do Geno, né, porque vendeu o supermercado, ele já é formado há 2 anos, então ele é contador lá. Ele já está com 9 empresas que está trabalhando, gente, tudo na nossa cidade. Temos uma engenheira ambiental, que é a Juliana, filha do Marquinho e da Uda. Ela é formada no FOP lá em Ouro Preto e ela tem uma especialização em segurança do trabalho. Profissional maravilhosa, né? São novos, muito sentindo, a gente vai empoderando, são muito bons serviços. Temos o engenheiro civil, que é o Marcelo, filho do Zé Retratista, muito bom, menino novo, mas muito bom. Eu fiquei surpreendido com a competência dele. Ele pega um projeto, manda abaixo, se impõe em pé, que você fica assombrado. Semana retrasada, o Leonardo, lá do Bela Vista, me ligou perguntando se tinha engenheiro civil. Eu falei, tem, mandei o Marcelo para trabalhar para o Leonardo. Ele fez um serviço para o Leonardo, em 2 dias, ele via o projeto, a planta ficou maravilhoso, recebeu o dinheiro dele, muito interessante essas questões, né? Tudo pessoa da nossa cidade. A Camila, né, que a mãe da Camila está presente, vou brincar, eu baixo a mulher de mãe da Camila. Camila esteve lá também, agora está em São Paulo fazendo uma especialização, mas ela não está vinculada conosco, design e arquitetura, muito interessante também. Temos lá, nós fizemos convênio com a Universidade São João del Rei, estamos dando estágio de formatura em engenharia. Quem está lá atualmente está em engenharia de formatura é a Larissa, filha do Denilson Longatti, engenheira de produção. Estão fazendo um trabalho muito bacana também. Agora nós estamos organizando mais algumas questões lá. O Pedro da Olaria também vai ficar vinculado lá ao escritório agora como engenheiro agrônomo. O dia esteve lá, nos visitou, fizemos já o convênio, tem um contrato de co-work, né? E fiz também com o Márcio, aquele despachante que faz negócio de carro, aí, muito interessante o trabalho também, também vinculamos lá. Então nós estamos indo, agora nós estamos pegando uma engenheira florestal, que é a namorada do Breno, filho da Juliana da Roça Grande, também está vinculando lá. Então nós temos, essas pessoas todas são pessoas da cidade, a não ser a namorada do Breno, mas o Breno é daqui, né? Mora aqui. Elas estão trabalhando para todo mundo da cidade. Né? Então, todo que vocês puderem dar um encaminhamento, uma indicação e tudo, eu ajudo a eles todos, né? A gente não cobra nada deles. Lá no escritório, depois vocês podem lá, está liberado. A gente comprou um leilão de móveis do Banco do Brasil, comprei um leilão, então montei uns móveis bonitinhos, cadeirinha azul, igual as da Caixa também, com as mesinhas bonitinhas. E tem internet, tem Wi-Fi, tem monitor grande nas paredes, tem tudo, ficou assim, está arrumadinho lá. É tudo muito simples, mas está indo bem. Então, se qualquer coisa que essa casa precisar de qualquer serviço lá, a gente coloca à disposição também. E se vocês querem saber de pessoas pedindo serviço, podem encaminhar também. O custo é muito menor que o julgamento que poderia ser feito por aí, né? É um custo muito menor, a gente da nossa cidade. E eles são muito interessantes, profissionais muito interessantes. Então é isso que eu queria falar. Eu queria que o meu colega tivesse alguma pergunta, eu já encerrei.
Algum vereador?
Só queria te parabenizar, que você fez um projeto não visando tanto em ganhar dinheiro, você fez um projeto ajudar a cidade, que deu para perceber. Você falou aí da rede de água fluvial, você está dando um exemplo, município, como que se trabalha a rede de água, a rede de esgoto. Olha a preocupação sua de fazer. Eu tenho certeza que aquilo vai levar anos para dar um problema. Não vai dar problema. Eu me lembro muito quando o João foi fazer a rede de esgoto aqui, porque quando o projeto da escola, do ginásio, era fossa séptica. O João falou, eu não vou fazer, a rede de esgoto. Fez na picareta. Aí ele recebeu crítica. Vai para o Rio São Francisco para passar aqui, que não sei o que, tá com. Eu lembro como você hoje ia falar, Tony, eu não sei se futuramente esse cerrado aqui para a igreja, aqui para cima, pode virar a casa e a rede de esgoto não aguentar. Ó, nunca, nesses anos tudo, nunca foi mexido na rede de esgoto que o João fez. Uhum. Enquanto da prefeitura aí, todo ano tem que mexer nelas. Então, eu quero te parabenizar, porque você não está avisando, você está dando emprego de gente aqui, muito serviço, e fazendo um luteamento. Você não está preocupado com vender lote, você está preocupado de preparar. A gente que está vendo ali, porque todo mundo se abriu a rua ali, lote, o dono que se vira, você está preparando a base. Então, você está fazendo serviço aí, dando um exemplo aí que vai ficar na história nossa.
Eu agradeço, obrigado. São muitas mãos lá, a gente está sendo muita ajuda, né? Eu agradeço, obrigado.
Obrigado, Olímpio, parabéns, né? Obrigado. Um grande empreendedor aí no nosso município, parabéns.
Eu só queria, se permite, presidente, eu brinco com o pessoal que eu sou aprendedor, né? A gente está aprendendo ainda. Então, muito obrigado. Desculpa aí da hora, viu, que eu vim de repente sem sinalizar. Obrigado.
Em informar os nobres vereadores, público presente, que o projeto de lei número 1174/2019, que cria o Programa Municipal de Reintegração Social, denominado Reintegrar, foi retirado de pauta em 12 de setembro de 2019 pelo prefeito municipal. Então, projeto retirado de pauta. Próxima reunião ordinária, dia 30 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Alguém tem alguma consideração final a fazer? Não. Vereadores? Não.
Então, presidente, o que você falou aí, né, o prefeito, depois de fazer uma sessão daquela do Moscou Chaves, recebendo parabéns várias vezes, entra um projeto daquele fazendo, a cidade inteira fazendo crítica, e realmente ele agora está de parabéns de ter retirado ele.
Mais algum vereador? Eu agradeço a presença de todos, vereadores, servidores, senhor Olímpio, nosso secretário Jucinei. Declaro encerrada essa sessão e convido para o lanche.